Swedish delegation and also our friend, Mr. Ambassador, to this meeting. We are colleagues. I think we deal with more or less the same issues, budgets and finance issues in our own countries. From now, according to our political tradition in this kind of meetings, I'm going to speak in Portuguese, but take for sure this warm welcome. Bem-vindos a este encontro. É com muita satisfação que nós recebemos esta delegação da Comissão de Finanças do Parlamento da Suécia. Os temas são muitos, os temas de interesse comum, que hoje marcam a atualidade europeia e a atualidade portuguesa nestes tempos de dúvida e de angústia sobre o projeto europeu e sobre o futuro da zona euro. Eu não iria fazer propriamente uma intervenção inicial, vou apenas apresentar os meus colegas, depois dava-lhes a palavra e depois daremos o nosso ponto de vista sobre as questões que queiram colocar. Parece mais útil esse método. Eu chamo-me Eduardo Cabrita, sou Presidente da Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública, eleito pelo Partido Socialista. É uma tradição no Parlamento Português que a Comissão de Orçamento e Finanças, não está escrito, mas é uma tradição de há pelo menos mais de 20 anos, é sempre presidida por um deputado do maior partido da oposição. É essa, enfim, ao meu lado direito tenho dois deputados da maioria governamental, do partido, ambos do Partido Social Democrata. O nosso governo é um governo de coligação entre dois partidos, o Partido Social Democrata e o Centro Democrático Social, dois partidos que a nível europeu integram os dois, o Partido Popular Europeu, mas os dois colegas que aqui estão, o deputado Paulo Batista Santos é vice-presidente da Comissão e o deputado Duarte Pacheco é o coordenador dos deputados do Partido Social Democrata nesta Comissão de Orçamento e Finanças. À minha esquerda tenho o deputado João Galamba, que é o coordenador dos deputados do Partido Socialista nesta comissão, e o deputado Pedro Filipe Soares, que é o coordenador, representante do Bloco de Esquerda nesta comissão. Apenas não está representado o Partido Comunista Português, que nos deu nota que, não pode, por outros trabalhos, não poderia estar presente neste encontro. E dou-lhes desde já a palavra, parece mais útil.
Thank you very much, Mr. Chairman, for receiving us, and thank you very much for choosing this room. In Sweden, in the Swedish Parliament, the Standing Committee on Finance meets in the library, the old library. So you have picked a very good room so we can feel comfortable. We are very pleased to be here in Portugal and in these very exciting and maybe a little bit worrying times. And for us, it's very important to come here to get the first-hand impression and also to bring the knowledge back, but also to have this dialogue, to meet our opposite numbers and being able, between MPs from the Committee on Finance, to exchange views and get inspirations from each other. Let me have a short presentation of my delegation. My name is Göran Pettersson. I'm a member of Parliament since 2006. I'm from the Moderate Party, which is a center-right party after European standards. Please.
I'm Ingvar Mattsson, head of the committee secretariat.
Auvolat Hammar Jonsson, I'm MP for the Moderate Party.
Carl Hamilton, Liberal, also chairman of the Committee on European Union Affairs.
And my name is Pia Nilsson. I'm a social democrat, and I have been in the Swedish Parliament since 2004.
My name is Marie Norden. I'm a social democrat, and been in the Parliament since 2002, and a member of the committee since 2010.
And my name is Jürgen Hellmann, and I am Social Democrat.
I actually think that is a very important, interesting thing when you compare how you line up in different countries with the parties, because of course we have sister parties and things like that, but in different questions, it's not that easy how you line up. We have a left party who used to be like the communist, the reform communist, but if we go to a meeting with our opposite number from France, for example, and we're talking free trade, our reform communist is probably more free trade than my sister party in France. So in some questions, it's not that easy to actually line up. We are very interested to hear your experience. We have met with the Minister of Finance, the State Secretary. We have been with, on the Fiscal Council, and we have also met with a private bank. And we are very interested to hear a little bit where you are, but even more where you're going. So, please.
Eu vou tentar ser conciso e passar a palavra aos meus colegas que poderão refletir visões diferentes sobre a questão essencial que nos coloca. Eu diria que Portugal tem uma situação especial no quadro europeu relativamente a outros países afetados pela crise do euro, que é a circunstância de o nosso memorando de entendimento com a Troika ter sido negociado e assinado no final do mandato do governo anterior, do governo do Partido Socialista, já com eleições, por um governo demissionário, já com eleições marcadas, e ter havido uma adesão a esse memorando por parte dos partidos à direita, na altura na oposição, e que são atualmente os dois partidos que estão no governo. O que é que isto significa, distinguindo da situação de outros países? É que há um significativo consenso social que envolve as associações empresariais, uma das duas centrais sindicais, e que envolve o maior partido da oposição, o Partido Socialista, sobre os objetivos globais, os objetivos macro, isto é, a necessidade de disciplina fiscal e a necessidade de um ajustamento orçamental. Isto, eu diria que é a grande fotografia que distingue o caso português, é isto. As divergências têm a ver com a forma como estes objetivos são prosseguidos. E a divergência que houve ao longo deste ano, se me permite sintetizar enquanto Presidente da Comissão, é se, em que medida, a forma seguida pelo Governo. O Governo adotou uma estratégia em que às vezes dizia temos de ir além da Troika, usando uma expressão que foi usada, chegou a ser usada por pessoas da área do Governo. No sentido, temos de ser ainda mais eficazes para mais rapidamente recuperar a confiança dos mercados financeiros. O que se discute na sociedade portuguesa é se isso não provoca uma recessão desnecessária superior ao previsto. O memorando previa uma recessão de 1,7% do PIB em 2012, ela vai ser superior a 3%, neste momento 3,3% são os dados do primeiro semestre, 3,3% de recessão, e o desemprego subiu de 12 para 15,7% ao longo deste ano. Desde que o memorando foi assinado, subiu de cerca de 12 para 15,7% e as previsões são que possa continuar a crescer. Mas o registado subiu até 15,7%. Neste momento, se pergunta para o futuro, eu acho que nós estamos em dias muito difíceis, porque eu acho que o governo está a quebrar este consenso social. O governo, porquê? O Tribunal Constitucional português declarou medidas essenciais do Orçamento do Estado para 2012 como contrárias à Constituição, como ilegais. Mas dizendo o seguinte, porque o país vive numa situação muito especial, o governo é autorizado a usar essas medidas ainda durante este ano. Não vou entrar em detalhes jurídicos, mas o efeito é basicamente este. Foi considerado. Essa fiscalização foi feita a pedido de um conjunto de deputados. Um décimo dos deputados podem pedir a fiscalização de uma lei pelo Tribunal Constitucional. Eu e o deputado Pedro Filipe Soares estamos entre os deputados que subscreveram esse pedido de fiscalização. Ora bem, as medidas anunciadas pelo Primeiro-Ministro na passada sexta-feira para 2013, claramente não respeitam a orientação definida pelo Tribunal Constitucional e não respeitam este consenso e agravam a austeridade. Agravam a austeridade ao acrescentar um imposto de 7% sobre os rendimentos do trabalho. As contribuições para a Segurança Social, que é um imposto, uma taxa parafiscal que não é progressiva, ao contrário do IRS, o nosso Income Tax, que é progressivo. A tributação da Segurança Social, que é proporcional, foi decidido pelo Governo no próximo ano a passar de 11% para 18% esse tributo parafiscal e manter no essencial as restrições que já existiam em 2012 relativamente a pensionistas e relativamente a funcionários públicos. Essa é a linha, no fundo, essencial da declaração do Primeiro-Ministro. E, portanto, o Ministro das Finanças falará esta tarde, dará detalhes que nós não conhecemos, pelo menos eu não conheço, não é? Sobre as medidas para 2012 e mais detalhes sobre a declaração do Primeiro-Ministro. Portanto, não me vou pronunciar sobre o que não conheço. Agora, eu diria que estamos neste momento numa situação que me parece crítica pela primeira vez, porque havendo um grande consenso de princípio sobre os objetivos, eu diria que temos um governo que se está a colocar à margem da lei. Um governo que está deliberadamente a pôr-se à margem daquilo que foi a orientação do Tribunal Constitucional. E isso vai criar uma situação política difícil, para além das consequências económicas e sociais. Mas aí cada um fará a avaliação e sobre isso não irei entrar em detalhes. E vou, para terem vários pontos de vista, vou já passar a palavra a um dos colegas, Duarte Pacheco. O colega Duarte Pacheco, pela maioria, depois darei a palavra aos dois colegas da oposição.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Caros colegas, bem-vindos à Assembleia da República e espero que seja útil também para vós e para nós esta troca de impressões. Permitam-me só que faça aqui um breve comentário histórico de como é que nós chegámos aqui. Um comentário sobre as últimas medidas que estão a ser tomadas, mas muitas delas vão ser anunciadas esta tarde, às 15 horas, pelo Sr. Ministro das Finanças, e, portanto, ainda não sabemos na plenitude o que é que vai constar o orçamento para 2013 ou ainda para 2012, porque poderá haver até um orçamento retificativo ainda este ano. Mas dizer o seguinte... Nós, o país, durante a última década, eu gosto de utilizar a última década porque passámos por vários governos, de várias cores políticas, portanto, para não fazer aqui um debate pura e simplesmente político ou partidário. mas na última década o país registou, do nosso ponto de vista, posso apresentar três indicadores macro que caracterizam a situação. Um crescimento perto de zero. Um crescimento miserável. A média 0,3, 0,4 ao longo de 10 anos. Um crescimento da dívida pública. Passámos de cerca de 60% para mais de 100% do PIB. E o déficit do Estado, sempre, o déficit real, porque os vários governos foram utilizando medidas extraordinárias, mas o déficit real na casa dos 7, 8, 10%. Ora bem, e isto durante praticamente 10 anos. Ao chegarmos a 2011, esta situação interna ficou exposta, ainda mais exposta, com a crise do euro e a crise geral. Portanto, nós não dizemos que o problema é só nosso. Agora, também não dizemos, nós, Partido Social Democrata, é que o problema é só do euro. Porque se fosse só do euro, mas nós tivéssemos a dívida pública nos 60%, um orçamento equilibrado, não estávamos a viver os problemas que nós hoje temos. Ora bem, e daí que foi solicitada ajuda externa. Como disse muito bem o Sr. Presidente, foi solicitada ainda pelo Governo anterior, pelo Partido Socialista, e com a adesão dos partidos que iam concorrer a eleições. E aqui mostrou logo, de facto, uma diferenciação. Porque o Partido Social Democrata e o CDS, antes das eleições, disseram aos portugueses, nós concordamos com esta política que está aqui neste memorando e que sabemos que vai impor sacrifícios aos portugueses. Os eleitores decidiram pela alternância das forças políticas que lideram o governo e há um ano que o PSD está a liderar os destinos. Durante este ano, posso dizer, do nosso ponto de vista, nós apresentámos um orçamento que previa cumprir as metas orçamentais com que o país estava comprometido e que, através dessas metas, com medidas difíceis, sem dúvida, porque é difícil alcançar ou diminuir o déficit com que nós estávamos sem que isso provocasse dor, porque reduzir despesa significa que vão ter que se cortar em alguns serviços. Cortou-se no 13º mês e no subsídio de férias dos funcionários públicos e, ao nível da receita, aumentar impostos e não provocar dor não é fácil que aconteça e não estará isso na face da terra. Ora bem, sabíamos que ia ser difícil. E essas dificuldades não foram escondidas e eu penso que, de algum modo, os portugueses perceberam que a situação de emergência que o país estava e o próprio Partido Socialista, discordando de algumas medidas em concreto, viabilizou o orçamento. E esse consenso, portanto, político, permaneceu. E, ao lado, foi assinado um acordo de concertação social envolvendo uma central sindical, o que prova que, mesmo sendo com medidas difíceis para os trabalhadores, a UGT percebeu a situação muito especial em que o país estava e a necessidade de haver aqui alterações face àquilo que era o nosso passado dos últimos 30 anos, vamos dizer assim. Ao longo deste ano, o que é que nós constatamos, ao chegar hoje a setembro, 11 de setembro, uma data particular, e que tem aí, sim, leituras divergentes. Ao chegarmos aqui, aquilo que nós constatamos é que, ao nível de despesa, ela está controlada e até caiu mais do que aquilo que estava previsto pelo governo. Mas, ao nível da receita, a queda das receitas fiscais não estavam previstas e, portanto, isso significa que a meta do déficit está muito difícil de alcançar sem nenhuma medida extraordinária. Porque não pelo lado da despesa, porque a despesa caiu efetivamente, mas porque as receitas também caíram. E essa alteração das receitas tem várias explicações. E aqui, é que estou a dizer, podemos ter aqui uma divergência já política na leitura dos dados. Porque, por um lado, aquilo que nós constatamos é que há uma alteração profunda da procura global, das componentes da despesa total do PIB português. As exportações estão a crescer muito mais do que estava previsto inicialmente. O mercado interno está a cair mais do que estava inicialmente previsto. E como as exportações têm consequências ao nível de não pagamento, por exemplo, de IVA, isso contribuiu decididamente para que a receita caia, que tivesse caído. A outra explicação, acho que os meus colegas irão falar dela, tem a ver com o facto da recessão estar acima do previsto e o desemprego estar acima do previsto pelo próprio governo. E o governo assumiu isso repetidamente, que não esperava que o desemprego tivesse atingido as proporções que atingiu de uma forma tão grande e tão grave. Porque sabemos que isso significa, nomeadamente ao nível do desemprego, diminuição de pagamento de impostos de IRS, por exemplo, e um aumento das prestações sociais com o desemprego. Chegado aqui, é a própria avaliação do programa que está em causa. A avaliação, tivemos a Troika durante as últimas duas semanas em Portugal, e hoje serão anunciados os resultados dessa avaliação e se serão necessárias ou não medidas adicionais. Nós temos dito o seguinte, achamos que as metas, primeiro, que os desequilíbrios têm que ser resolvidos. Um desequilíbrio externo, nós estamos com um desequilíbrio externo também cerca de 10% ao ano. Tudo indica que muito em breve podemos estar numa situação de equilíbrio. E isso é importante. Portanto, os equilíbrios têm que ser resolvidos e não pomos a cabeça na areia a dizer que não é necessário. Dizemos, no entanto, que temos estado a tomar as medidas necessárias e aquelas que foram acordadas, porventura, às vezes, até indo à frente daquilo que estava acordado. E, portanto, se estamos a tomar todas as medidas com que a Troika nos pediu, é a própria avaliação do programa que está em causa. A responsabilidade poderia ser imputada diretamente ao governo português e ao Estado português se não tivesse a cumprir aquilo que a Troika e que ficou acordado que nós iríamos executar. Agora, ao estarmos a cumprir na íntegra aquilo com que nos comprometemos, se os resultados, nomeadamente ao nível das contas externas, não estão a ser aquele que todos nós antecipávamos, a própria Troika tem que fazer uma avaliação daquilo que foi o programa que sugeriu que o governo português executasse. E temos a certeza que essa avaliação vai permitir a reflexão de ambos os lados e esperamos que haja, portanto, aqui a margem necessária para não aprofundar a recessão ainda mais em 2012.
Para passar a outros pontos de vista, deputado João Galamba, do Partido Socialista.
Oh, I'll speak in English. The Socialist Party has a radical disagreement on the understanding of the current crisis. We refuse to accept that this crisis is understandable by abstracting Portugal from the euro. We've been having a moral reading of the crisis, which is a negation of macroeconomics and economics. Somehow the reading is that Portuguese somehow became uncompetitive. They lived beyond their means for 10 years, as if somehow in the last 10 years, the Portuguese people suddenly developed a kind of moral flaw. That is the negation of macroeconomics. Macroeconomics is not a morality tale. I believe that you cannot understand what a deficit is independently of what a budget surplus is. Or you cannot understand a country that is in a trade deficit without relating it to another country which is in a trade surplus. What we have in Europe in the last 10 years is a balance of payment crisis in a fixed currency union. And if you look at all the periphery, Portugal, Greece, Spain, Ireland, the Baltic countries, all of them developed strong current account deficits. And they had different governments, different governmental policies, different economic policies, different budget policies, but all of them had similar problems. They developed strong deficits regarding the core of the European Union. So I find it very difficult to believe that the cause of those imbalances is a national problem. Countries that are so different, with such different policies, developing exactly or very similar problems, you cannot say that it's somehow a failure of a particular country. There has to be wider dynamics that, in my opinion, can only be understood within the framework of a currency union without a fiscal union. What is being now tried in Europe is a more radical version of what is usually called the Washington Consensus. It is even a more radical version of this because previous adjustment programs included currency devaluation. And what they're doing right now in this, what I call the Berlin Consensus, which is a more radical version of the Washington Consensus, is exactly the same, but instead of devaluing your currency, you devalue your prices, your salaries, and the living standards of your people. You have to bear in mind that Portugal has an average salary of 800 euros. The minimum salary is 485 euros. What the finance minister announced last week was that after taxes, the minimum wage went from 430 euros to 395 euros. And looking at the country that has these salaries and say that we need to devalue our salaries is an economic crime, a social crime, and it's, in my opinion, incompatible with the values that should guide the European Union and civilized countries. It is economically absurd because what we're doing right now is forcing the entire Europe into a depression. Because if you compress the internal demand of Portugal, of Spain, of Italy, of Ireland, of Greece, and of all the countries that will follow into this trap, you will force Europe into a new depression. Portugal has now an unemployment rate above 15%. The measures announced last Friday will push it to 20%. The government entertains a fantasy, which is if we distribute wealth from employers to companies, we will create jobs, we will create investment, which is absurd. It's a form of, we have the scientific socialism and now we have scientific capitalism. These companies say this will not create jobs. All the confederations of employees in Portugal, the small companies, the big companies, today the biggest employee in Portugal, which is the owner of Sonae, which is the biggest distribution group, positioned himself strongly against these measures. Because INE, which is our statistical office, since 2009 has made a survey with employers, and they asked, why don't you invest and why don't you hire more people? And they say, well, because of fall in aggregate demand. Our sales are falling, demand is falling. We will not hire a single worker, and we will not invest if there are no sales. And now, somehow, they want to present this fantasy, which will further depress demand, as a stimulus to job creation and investment. And the people who own the companies, they themselves say, this is a fantasy, we will not hire more people, we will not invest more, because what this does is the collapse of the internal demand. And further, the idea that somehow this fiscal devaluation will boost the competitiveness of our exports fails to meet the reality test. Portugal has been growing consistently since 2006 in exports. The only exception was 2009. Why? Because